Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Boa tarde, meu povo. No ar, não pira e respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. A gente vai falar sobre saúde mental e eu já quero ir direto ao assunto, né? Como diz o outro. Eu tenho o prazer hoje de receber a doutora Aline Ambrosio. A doutora Aline, que fala sobre diversos assuntos, inclusive ela que é psicoterapeuta, né? E fala também sobre a saúde sexual. Então a gente vai falar, doutora, sobre uma pesquisa que saiu recentemente, mostrando aqui quantas vezes os casais deveriam fazer sexo por semana para ter uma boa saúde mental. Então quem vai responder é a senhora, direto ao ponto. Boa tarde.
Boa tarde, como vai? É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
Então, doutora, a senhora ouviu a minha abertura, né? Que a gente tem uma pesquisa aqui, que os casais, eles têm um tempo aí, tem 2, 3, 4, 5 vezes por semana que precisam fazer sexo para manter uma boa saúde mental e hormonal. Mas eu queria ouvir da senhora.
Bom, não existe nenhum número mágico que a gente diga que é obrigatório para você ter a saúde sexual e a saúde mental. Mas do ponto de vista biológico, o homem, o ideal é que ele tenha relações sexuais ou que ele pratique, né, o sexo sozinho, né, pela autoestimulação, 2 vezes por semana para não ter inflamação na próstata. O fato é que a gente sabe que se um casal tiver uma frequência sexual de pelo menos umas 2 vezes por semana ou 1 vez por semana que os conecte, que libere vários hormônios no cérebro, que fazem a conexão afetiva entre o casal, isso melhora muito a saúde mental. Além disso, esses estudos têm mostrado que quem pratica sexo com regularidade tem, além da saúde mental, saúde cardiovascular, menor risco de doença psiquiátrica, depressão e ansiedade. Então, é uma boa via para a gente conseguir obter a saúde mental e a saúde corporal.
O brasileiro, ele faz muito sexo, doutora? Tem alguma pesquisa relacionada a isso?
Você sabe que o brasileiro, a gente acha que ele faz muito sexo, mas alguns estudos, fazendo a comparação de brasileiro com outros povos, ele não é dos povos que mais faz sexo. Inclusive na adolescência, tem reduzido a frequência sexual nos adultos jovens. A geração dos adultos que estão por volta hoje de 40 a mais, faziam mais sexo na adolescência do que os adolescentes atuais, exatamente pelo alto nível de ansiedade, de dificuldades de relacionamento, né? E também por uso e abuso de pornografia. Então, é uma geração que acaba se comunicando, fazendo sexo compartilhado com menor frequência do que as gerações mais antigas.
Doutora, saiu uma pesquisa americana, dia desses, né, onde 22 mil pessoas foram ouvidas em 32 países, tá? Uhum. E 4 em cada 10 brasileiros relataram problemas, mas um estudo apontou que a China é o país que mais está satisfeito aí no cenário dos relacionamentos, com 79% dos entrevistados afirmando que estão felizes aí quando o assunto é namorar. Então, por lá, entre os chineses, a saúde mental deve estar boa, né?
A gente duvida às vezes um pouco dessas pesquisas feitas dessa forma, porque depende se a pessoa, ela precisa se identificar ou não, às vezes uma intimidação, né, de responder algo negativo do ponto de vista de saúde sexual. Mas realmente as disfunções sexuais têm uma prevalência altíssima na população. Chega de 45% a 50% da população vai ter alguma disfunção sexual ao longo de suas vidas. Então, realmente, isso acaba impactando a saúde mental das pessoas e
do
relacionamento também.
Doutora, é claro que quando a gente vai envelhecendo, a queda nas taxas hormonais, né, tudo isso interfere, o estresse do dia a dia, os problemas, enfim, dos relacionamentos, da casa, do filho, do marido, da escola, do trabalho, tudo isso interfere emocionalmente, que acaba atrapalhando nesse relacionamento a dois na vida sexual, né? Eu queria ouvir um pouquinho da senhora como fazer para poder manter a atividade sexual ativa e de boa qualidade.
Bom, em primeiro lugar é diálogo. Eu costumo dizer para os casais, quando vem fazer terapia sexual de casal ou terapia de casal, que os casais têm cumplicidade de compartilhamento dos seus planos de vida, propósitos de vida, mas não tem intimidade, porque ainda é muito difícil, tem muito tabu para se dizer o que eu gosto, quais são as fantasias, que você gostaria de executar. E o cérebro é um órgão inteligente. Ele vai sempre me colocar em situações onde eu tenha mais novidade. Se eu estou num casamento ou num relacionamento monogâmico, precisa fazer sexo de maneira variada com essa parceria. Então, ampliar o diálogo é uma das primeiras formas. A outra é ampliar o diálogo na divisão de tarefas, principalmente porque o mundo hoje não é mais dividido em tarefas masculinas e tarefas femininas, né? Então, dividir tarefas, seja no dia a dia, no cuidado da casa, nos planos em relação à parte financeira e profissional do casal, divisão de tarefa com filhos ou com animais de estimação, são extremamente importantes para não se perder sentimentos e poder construir de uma vida sexual mais satisfatória. E é importante, viu, Patrícia, ressaltar que o ser humano, quando ele tem relação sexual, ele olha olho no olho. Isso faz liberar aquele mesmo neurotransmissor, aquele hormônio cerebral que a gente libera quando está em trabalho de parto. Eu me apaixonar pelo bebê, a famosa oxitocina. Então, a manutenção de uma vida sexual saudável me liga na parceria, me deixa mais relaxada, né? Diminui as doenças, como eu já falei, da parte cardiovascular e doenças mentais, e também melhora a saúde relacional, melhora o casamento.
Doutora Aline, é verdade que quando as crianças chegam, né, os filhos na vida do casal, esse número, a senhora falou que não tem uma regra, né, fazer uma vez, duas, três ou quatro vezes por semana, depende do casal. Mas é verdade que existe uma queda nessa questão do relacionamento sexual entre o casal depois da maternidade, da paternidade?
Quando a mulher tem um parto, ela tem uma queda abrupta dos hormônios sexuais. Com isso, ela vai ter modificações físicas, a vagina fica mais seca, a resposta do corpo ao estímulo sexual fica mais lenta, é mais difícil de atingir o ato, o prazer, né, o chamado orgasmo. E, além disso, a elevação da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, vai fazer com que essa mulher também fique com esses hormônios sexuais mais baixos. A mulher está mais cansada, levanta para amamentar. Tem a questão da autoestima, que é super importante. Se eu não estiver de bem com esse corpo, com a autoestima boa, com tranquilidade para compartilhar a intimidade com outra pessoa, eu vou evitar esse contato. Então, são várias questões que me fazem me distanciar da parceria. Por isso que o diálogo é importante, e validar os sentimentos. Porque, às vezes, quem não pariu, seja uma outra mulher ou um homem, ele vai estar com ciúmes do bebê. E a gente tem que triangular a relação. Aquela mulher que pariu, que era só minha, agora ela também é do bebê. E a gente costuma não validar esse sentimento. Então, quem está junto, que não foi a pessoa que pariu aquela criança, precisa falar que está sentindo falta, ser compreensivo, ajudar e fazer o suporte emocional e nas tarefas diárias com a parceria, tudo isso acaba ajudando a ter de novo maior intimidade entre o casal.
Doutora, devo ter muitos ouvintes aqui perguntando, Patrícia, mas você traz uma psicoterapeuta para também falar sobre terapia sexual? Claro, gente, porque durante a atividade sexual a gente libera vários hormônios, inclusive os hormônios, o antistresse, o da felicidade, não é mesmo, doutora?
Sim, serotonina, então, libera tudo, até o hormônio que diminui dor, diminui opioide, libera opioide que diminui dor, a oxitocina que faz você sentir conectado à parceria. São muitos benefícios realmente para o cérebro. A gente precisa parar de ser tabu para falar sobre saúde sexual, que é um dos pilares da saúde global de cada um de nós.
Com certeza. Doutora, eu tenho mais uma dúvida. As mulheres que chegam na questão da menopausa, né, que acabam tendo também vários hormônios aí faltando no organismo, inclusive, a gente pode falar da testosterona, né, que é um hormônio importante também para a mulher, né? Essa baixa de hormônios no organismo da mulher faz com que ela deixe de sentir vontade de fazer relação sexual?
Aí é um conjunto de novo. Acontece igual acontece no pós-parto, com a queda dos hormônios sexuais, e não é só a testosterona, o hormônio feminino também, que é o estrogênio, eles levam uma menor resposta do corpo ao estímulo, ao toque, a resposta do corpo aos pensamentos eróticos. Então essa mulher também começa a engordar, cai a autoestima, fica mais cansada, com mais fadiga. Portanto, fisicamente e emocionalmente, ela está menos engajada a um contato íntimo com outra pessoa. Mas se você trabalhar com estilo de vida, aquelas mulheres que não tiverem contraindicação, hoje é um consenso no mundo que você deve repor os hormônios sexuais para que o envelhecimento ocorra de forma mais gradativa, né? Mantendo saúde mental, mantendo o metabolismo, mantendo a massa óssea, a massa muscular. Tudo isso vai colaborar, não é só o hormônio, é todo esse conjunto. Tudo isso vai colaborar para manter o desejo e o corpo responsivo ao estímulo sexual.
Doutora Aline, é claro que não existe uma receita de bolo, né? Mas os casos que a senhora recebe aí no teu consultório, essas terapias de casal, tem tipo 5 itens, os top 5, assim, o top 5 que a senhora poderia dar de dica para aquele relacionamento que anda frio lá em casa, mas que depois que sai do consultório com essas diquinhas aí da doutora Aline Ambrosio, o negócio começa a esquentar? Eu queria que a senhora falasse para quem está me ouvindo.
Para esquentar é o seguinte: sentar e conversar, validar como você está se sentindo, criar um ambiente onde você possa falar sobre novidades, abrir um script sexual, isso é importante. Ter uma atividade que a gente executa milhares de papéis em relacionamentos longos, a gente vai ficando focado só em ganhar dinheiro, cuidar dos filhos e casa. Então, ter um tempo do casal e ter um tempo para você. Você nasceu uma pessoa antes de ser mãe, de ser profissional, né, ou ser a parceira ou um parceiro de alguém. Então, cuidar dessa autoestima, que vai mexer com a minha autoestima sexual. E mexer com os pilares de saúde, que são alimentação balanceada, evitando as coisas que engordam, os açúcares, diminuir a carne vermelha que inflama bastante, dormir bem, onde tem profissionais só cuidando da saúde do sono, é atividade física regular e uma atividade redutora de estresse, que é isso que eu disse a respeito de ter um hobby, ou rever os seus propósitos, ou espiritualidade, ou aprender a praticar meditação. Tudo isso vai fazer com que a minha energia física e mental melhore, para que eu possa ter energia para compartilhar com a parceria ou com a minha.
Perfeito. Bom, a doutora Lívia Ambrosio, ela é ginecologista, é obstetra, com mestrado em mastologia pela Escola Paulista de Medicina, o currículo dela aqui é vasto, é terapeuta sexual pela USP, psicoterapeuta pela Escola Paulista de Psicodrama e Fundamentos em Psicanálise também. E, assim, faz muita coisa relacionada a esse tema, então eu não podia deixar de falar com a doutora sobre esse assunto e que... Muito obrigada, que a gente possa falar sobre o tema que, como a senhora falou, a gente tem que quebrar esse tabu, tem que falar sobre saúde sexual também, e que a gente fale umas outras vezes, e a senhora já está convidada aqui para um próximo, viu?
Obrigada, foi um prazer falar com todos vocês mais uma vez.
Obrigada, doutora, um abraço, boa tarde, tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, Não Pire e Respira fica por aqui. Você que tiver qualquer sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. A gente vai jogar aqui na nossa roda de bate-papo para debater o assunto. Então, é só ficar ligadinho na Jovem Pan News Fortaleza, 92,9, toda quarta-feira, a partir das 4h20 da tarde. Eu vou para um intervalo e na volta desse intervalo, tem Adriana Dias com vocês.
Não pira. Respira.